Senhora vereadora e senhores vereadores, boa noite. Solicito ao secretário da mesa, o vereador Wilson Dias, que faça a verificação das presenças.
Estão presentes todos os vereadores a quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a sessão ordinária do dia 2 de junho de 2008. Cumprimento os munícipes que acompanham esta sessão a partir da galeria ou pela rádio aguda. Iniciando os trabalhos, anuncio a apreciação das atas de número 17 de 2008. Os vereadores que estão a favor, fiquem sentados. Os contrários, se levante. Está aprovada a ata de número 17 de 2008, por unanimidades. Passamos a correspondência recebida. Se algum dos senhores vereadores deseja a leitura, que se faça sua inscrição à mesa.
206/08.
Rincão do Pinhal, 2 de junho de 2008. Prezado senhor, em nome do Círculo de Pais e Mestres, alunos, professores, funcionárias e de toda a comunidade escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alberto Pasqualini de Rincão do Pinhal, temos a imensa satisfação de convidar Vossa Senhoria com seus familiares, juntamente com os demais vereadores deste município, para a nossa festa escolar que será realizada no dia 29 de junho do corrente ano, com início às 9 horas e 30 minutos no pavilhão da comunidade São José de Rincão do Pinhal. Honrados com a vossa presença, subscrevemos-nos atenciosamente, deixando cordiais saudações. Astor Pelos, presidente do CPM, Dila Kessler, professora, diretora.
Se mais algum dos senhores vereadores deseja a leitura da correspondência recebida, que faça sua inscrição. Como ninguém mais se manifesta, passemos o espaço da correspondência expedida. Se algum deseja a leitura, que faça sua inscrição. Nenhum dos senhores vereadores não deseja a leitura da correspondência expedida, passemos a apresentação das proposições e matérias em primeira sessão de pauta e demais proposições.
Pedido de informações 9/2008, autoria vereador Ismael Miller, apresenta ao Egrégio Plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao comando do 4º Pelotão de Polícia Montada da Brigada Militar de Agudo. Que o comando da Brigada Militar de Agudo informe o embasamento legal para as ações de apreensão de equipamentos de som automotivo que foram perpetradas por brigadianos em locais públicos da cidade de Agudo, conforme ocorrido em algumas ocasiões recentes. Indicações 111, 112, 113, de autoria da vereadora Claudete Hoffmann, ao Poder Executivo, que determine a realização urgente de serviços de patrulha agrícola para os agricultores das localidades de Novo São Paulo e Linha das Pedras, que fizeram inscrição para receber serviços. Determine a realização de patrulhamento e limpeza das laterais da estrada de Linha dos Coqueiros. Determine a realização da instalação de uma luminária de frente à propriedade do senhor Romildo Grelman, Novo São Paulo. Indicação 114, autoria vereador Dário Gás, que determine a realização de colocação de tubos de esgoto de 1 metro de diâmetro na estrada de Linha Branca, que inicia na Britadeira Cássio, nas imediações da propriedade do senhor Alfredo Pileco, onde passa o arroio que inicia no açude da propriedade do senhor Mauro Peter. As indicações 115 e 116, de autoria do vereador Wilson Dias, determine a realização da instalação de uma luminária na propriedade do senhor Lídio Schmengler, Linha Nova. Determine a construção de um abrigo no ponto de parada de ônibus existente nas proximidades da propriedade do senhor Aldo Zimmer, Porto Alves. As indicações 117, 118, 119, 120. Autoria vereador Márcio Halberstadt. Que o setor competente determine a realização de abertura de um bebedouro na propriedade do senhor Arnildo Geraldo Schiffelbein, Porto Agudo. Determine a realização da instalação de uma boca de lobo na rua Jeribá, nas imediações do mercado Rende Mais. Determine a realização de aplanamento do pátio de propriedade do senhor Emerson Pfeiffer, linha Teutônia, visando permitir a construção de um galpão. Determine a realização de colocação de uma carga de cascalho na entrada de acesso à propriedade do senhor Mário Dumke, linha Teutônia. Projeto de Lei 13/2008 do Executivo autoriza o Poder Executivo a contribuir mensalmente com as entidades nacional, estaduais e microrregional de representação oficial dos municípios. Mensagem. Senhor Presidente, senhores vereadores, a organização dos municípios em entidades de representação tem significativa importância para que a conquista da autonomia consagrada na Constituição de 1988 realmente se efetive, seja reconhecida e respeitada pelos demais entes que constituem as outras esferas de poder que compõem a Federação Brasileira. A atuação persistente da Confederação Nacional de Municípios, pleiteando em nome dos municípios junto aos diversos ministérios e outras instituições, tem carreado significativos ganhos para os entes públicos locais que não teriam sido alcançados não fosse a regimentação de agentes políticos municipais organizada pela CNM nas diversas marchas a Brasília, já empreendida sucessivamente por 10 anos. Somando esforços com a CNM, atuam a Emcentro, Artafan, AGM e FAMURS, representando os municípios do Estado, elevando os diversos órgãos e entes governamentais às dificuldades enfrentadas pelos agentes políticos para efetivamente cumprir as obrigações atribuídas aos entes locais ou pela Constituição da República ou pelos inúmeros programas governamentais que são criados pela União e pelos Estados e que somente se concretizam com a interveniência direta e obrigatória dos municípios. Esta atuação aguerrida permitiu que os municípios brasileiros e, consequentemente, suas populações conquistassem prorrogação de benefícios da Lei Candir. Em janeiro de 2007, entraria em vigor um benefício adicional da Lei Candir, que permitiria às empresas abater do ICMS crédito relativo ao material de consumo, o que poderia gerar perdas de arrecadação do imposto da ordem de 17 bilhões por ano, sendo que desse montante, 25% deixaria de ser repassado aos municípios. A mobilização das entidades municipalistas viabilizou a aprovação do projeto de lei número 68/2006, que prorrogou a entrada em vigor desses benefícios para 2011. ITR, transferência de 100% do ITR para os municípios que optarem por assumir sua cobrança e fiscalização. O texto promulgado na Emenda Constitucional 42/2003 da Reforma Tributária mantém o tributo de competência da União, mas permite que os municípios ampliem sua participação de 50% para 100%. Essa possibilidade foi regulamentada pela Lei nº 11.250/2005. Pais, em meados de 2005 foi constatado que os recursos arrecadados pela União com o Programa de Parcelamento Especial de Débitos, PAES, não estavam constando da base de cálculo do FPM. Denúncia ao Tribunal de Contas da União levou o Tribunal a determinar a regularização da situação, o que foi projeto de lei, o que foi feito em dezembro de 2005 e representou um repasse extra de cerca de 25% de um mês de FPM para os municípios. Contribuição de intervenção no domínio econômico. A Emenda Constitucional número 42/2003 destinou aos municípios 7,25% do total da CID, equivalente a 25% da parte destinada aos estados. Esse percentual representa cerca de 520 milhões anuais para os municípios. Os recursos da CID devem ser destinados à melhoria das condições de transporte dos municípios. ISS. A conquista mais significativa nos últimos anos foi a manutenção da arrecadação do Imposto sobre Serviços, com os municípios e a ampliação da lista de serviços tributados. O ISS é o principal gerador de arrecadação tributária para os cofres municipais. A medida foi consolidada pela sanção da Lei Complementar número 116/2003. Repasse direto do salário educação. A aprovação do projeto de lei 475/2003, em 19 de novembro de 2003, foi uma das mais importantes vitórias em 2003. Sancionada em 30 de dezembro de 2003, transformou-se na Lei 10.832/03, que garantiu que os recursos do salário educação chegassem efetivamente ao município, evitando o passeio do dinheiro pelos cofres dos estados. A conquista é fruto de uma iniciativa do movimento municipalista, liderado pela Confederação Nacional de Municípios, junto ao Senado Federal, apoiada pelo senador Álvaro Dias, PR, que apresentou o projeto em 2001. Transporte escolar. A aprovação da Lei nº 10.709/2003 estabeleceu que cada ente federado passe a assumir a responsabilidade pelo transporte de seus alunos, dando maior poder de barganha para os municípios negociarem com os governadores o ressarcimento das despesas efetuadas com alunos das redes estaduais. A aprovação da Lei nº 10.880/2004 instituiu o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, originada pela Medida Provisória nº 173, assinada pelo Presidente da República na 7ª Marcha a Brasília, em defesa dos municípios, destinando aos municípios cerca de 400 milhões por ano para auxílio no custeio das despesas com transporte escolar. Iluminação pública. Em dezembro de 2002, o movimento municipalista liderado pela CNM e com apoio decisivo das entidades estaduais obteve uma grande vitória no Congresso Nacional. Após mais de uma década de um exaustivo debate, foi criada uma fonte de custeio para o serviço de iluminação pública, que na grande maioria dos municípios representa uma despesa de 3% a 5% do orçamento. A alteração da alíquota da COFINS. Em 1999, quando foi ampliada a alíquota da COFINS de 2% para 3%, a atuação da CNM evitou que o aumento fosse compensado no imposto de renda, impedindo assim a corrosão da base de cálculo do FPM em cerca de 900 milhões em valores nominais da época, perda que significaria o equivalente a 70% de um mês de FPM em cada município. Acréscimo de um ponto percentual ao Fundo de Participação dos Municípios, FPM. A Emenda Constitucional nº 55, de 20 de setembro de 2007, alterou o artigo 159 da Constituição Federal, acrescentando 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, determinando que este será entregue no primeiro decênio do mês de dezembro de cada ano. Com esta conquista, os municípios brasileiros passaram a ter assegurado o numerário necessário para arcar com a folha de pagamento do 13º salário dos seus servidores. Não fora a ação presente e permanente das entidades de representação dos municípios, estas vitórias não se concretizariam, pois é somente através do diálogo permanente, do acompanhamento presente de todas as matérias em tramitação no Congresso Nacional e em gestação nos ministérios que são realizadas as intervenções, o convencimento e as demonstrações das reais necessidades e diversas impossibilidades dos municípios em arcar com maiores encargos sem a correspondente previsão de recursos. A organização do Movimento Municipalista Brasileiro, partindo das associações micro-regionais, associações regionais e confederação nacional, é exemplo para o mundo e, por essa razão, além de atuar em todo o território nacional, levando a aperfeiçoamento e atualização às gestões públicas, nossas entidades participam de organismos internacionais, latino-americanos e mundiais, mostrando nosso fazer e acolhendo as experiências dos outros povos para o enriquecimento das nossas gestões e melhoria da qualidade de vida das nossas populações. Em razão do exposto, é que entendemos oportuno o reconhecimento que o Governo do Estado atribui a essas entidades, demonstrando a inteireza de propósitos e disponibilidade para a manutenção do diálogo permanente e democrático, visando a melhoria da qualidade das gestões em todo o Estado. Por essa razão, estamos encaminhando o anexo projeto de lei, buscando autorização para afiliar o município de Agudo às associações constantes no artigo 1º e com elas contribuir para assegurar sua plena atuação em favor dos municípios brasileiros, das populações que neles vivem e garantir o crescimento e projeção do movimento municipalista brasileiro. Atenciosamente, Ari Alves da Anunciação, Prefeito Municipal. Estas, senhor presidente, são as proposições apresentadas na sessão de hoje.
Apresentadas as proposições em matérias em primeira sessão de pauta e demais proposições, passamos o espaço do pequeno expediente, aonde discursam a vereadora Claudete Hoffmann.
Saúdo a mesa diretora, demais colegas vereadores, a imprensa aqui presente, a Rádio Agudo e Dote Integración, e especialmente a comunidade que acompanha os trabalhos através da rádio. Dizer primeiramente que também participei, juntamente com colegas vereadores da terceira marcha dos vereadores da quarta colônia região, a Porto Alegre, na quarta-feira última. Esta marcha foi coordenada pela Câmara de Faxinal Soturno. 12 municípios estavam presentes, representados por quase 90 vereadores. E os parlamentares de Agudo defenderam para o município pleitos na área de segurança, segurança pública, meio ambiente, agricultura e transportes. Na área da segurança, defendemos a designação de delegado titular para a nossa delegacia de polícia de Agudo e a nomeação de um novo comandante para o pelotão da Brigada Militar. Já na Secretaria do Meio Ambiente, pedimos apoio ao projeto do deputado Fabiano Pereira, que estabelece incentivo para os agricultores que têm terras localizadas em áreas declaradas de preservação permanente, uma vez que é proibido o desmatamento e temos na região alta, especialmente do nosso município, muitas matas. E na Secretaria da Agricultura pedimos a instituição de programa de abertura de açudes para irrigação em pequenas propriedades. E na Secretaria dos Transportes, mais uma vez, pedimos a recuperação da nossa RS-348. Dizer que, além dos secretários estaduais ou representantes, a marcha teve a presença de alguns deputados estaduais e um aspecto positivo, no meu entender, foi a presença do secretário adjunto da Casa Civil do Governo do Estado, representando a governadora todo dia, o senhor Jorge Possobon, acompanhando todas as audiências. E o mesmo assegurou que todos os pleitos apresentados terão uma posição por parte das secretarias, por parte do governo. Resumindo, teremos então uma resposta, ou sim ou não. Mas teremos uma resposta, segundo ele. Dizer também que falei hoje com o secretário da Agricultura e Meio Ambiente para estudar a possibilidade de beneficiar com uma rede de água 12 famílias de Novo São Paulo, na divisa com Ibarama, que se faça um estudo para ver da possibilidade de buscar água através de fonte protegida, que, segundo os moradores, tem em uma das propriedades com vazão suficiente para abastecer essas 12 famílias. E a obra teria um custo mínimo e, certamente, solucionaria o problema da falta de água em épocas de estiagem. Comentar também as minhas indicações, a de 111, que o setor competente determine a realização urgente de serviços da patrulha agrícola para os agricultores das localidades no São Paulo e Linha das Pedras, que já fizeram suas inscrições. Os documentos das inscrições já estão na Secretaria da Agricultura, restam eles agora pedir a autorização. Eles pedem urgência devido à época agora bem propícia. Também que realize a urgente recuperação, patrulhamento e limpeza das laterais da estrada da linha dos coqueiros e que determine a realização de instalação de uma luminária de frente à propriedade do senhor Romildo Grama, em Novo São Paulo. É esta a minha participação, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Dário Gais.
Eu saúdo a mesa diretora, funcionário da casa, colegas vereadores, Beto Giordani, fazendo os trabalhos da Rádio Agudo, também a Ângela, fazendo o trabalho do Jornal da Ótima Integração, e um especial boa noite a todos os ouvintes. Inicialmente, quero fazer um comentário, escutando as indicações dos colegas em relação ao pedido à Secretaria da Agricultura. Quero dizer que, na semana passada, fiz um pedido a respeito de limpeza nos canteiros da Avenida Paraíso. Tive uma grata surpresa no dia seguinte, onde o secretário da Agricultura, o senhor José Aníbal, me ligou no período da manhã, me perguntando certo qual o serviço a ser realizado. E o mesmo serviço, no mesmo dia, teve o seu início e a sua conclusão. Então, aqui hoje, quero destacar o trabalho deste secretário, escutando as indicações dos colegas, com certeza também terão êxito em seus pedidos, então, daqui para frente, frente à Secretaria da Agricultura. Fazer um comentário, essa semana tive transitando na estrada Transparaíso, todo mundo sabe que liga Agudo Paraíso do Sul, onde, após a chuva da semana passada, nas proximidades da família Casper, temos ali um local onde a água atravessa na estrada, que dificilmente um carro que ali transita não arraste embaixo. Na sua travessia, com certeza, todo carro que chegar naquele local ali terá uma grande dificuldade para atravessar. Então, pedi ao setor competente que dê uma olhada neste local e aproveite e leve alguém da equipe que faça roçada neste local. Foi feito um trabalho de patrulhamento há poucos dias atrás, um trabalho muito bom, faltando apenas naquele local um pouco de roçada. Falar a respeito da minha indicação, que se refere à localidade da Linha Branca, que o setor competente determine a realização de colocação de tubos de metro, o local este que é nas imediações da propriedade do senhor Alfredo Pileco. Este local, sendo inverno e verão, sempre tem um pequeno arroio que inicia no açude do senhor Mauro Peter, tendo agora no inverno bastante água nesse local, e estes moradores, quando precisam se deslocar até a cidade, logo após uma chuva, não conseguem cruzar este pequeno riacho. E todos sabem que eles não conseguem fazer o trajeto inverso, uma vez que eles não conseguem subir a rampa forte até a Linha Branca para após chegar aqui na cidade. Então, pedi à Secretaria de Obras que faça um estudo, uma vez que tem aqui, junto a esta secretaria, esses tubos de metro, e com um pouco custo, aquele local recebe uma atenção. Pedir também ao setor competente, falando hoje com o senhor Cleuci Ziani, do Rincão do Espraiado, o mesmo precisa de duas cargas de cascalho em sua propriedade, pois não consegue manobrar o seu caminhão agora no período de inverno. Então, salientar ao secretário de obras que deve nos estar escutando, para que preste um auxílio a este cidadão que necessita nessa hora. Também, para finalizar, pedir à Secretaria de Obras a limpeza de um tubo totalmente obstruído na estrada do Rincão do Pinhal, nas proximidades da propriedade do seu Edmar Friedrich. Nesse período de chuva, a água cruza por cima da estrada, pois esse tubo está totalmente fechado. Então, pedir ao setor competente que dê uma olhada nesse local e dê a sua devida atenção. Por enquanto, seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Ismael Miller.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, jornal e rádio aqui presente, aos ouvintes da Rádio Agudo, meu cordial boa noite. Venho até esse espaço comentar que estivemos, nós vereadores, como já comentou a vereadora Claudete, em seu espaço, estivemos na quarta marcha à capital, onde o Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região esteve lá para representarmos e levar até ao Secretariado Estadual as reivindicações, os problemas aqui ocorridos em nossa região, os problemas que as cidades têm em relação ao que o Estado pode fazer e melhorar. Então, só esclarecer a comunidade que nos ouve pela Rádio Agudo, que a Câmara Municipal lá se fez presente, com a maioria de seus vereadores, e representou o nosso município, acredito eu, de bom agrado, e esperamos agora trazer até o nosso município, até a nossa região, todas essas reivindicações que lá levamos. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra o vereador Márcio Halberstadt.
Saúdo, colegas vereadores, Alberto da Rádio, Ângela do Doide, Paulo Augusto e a todos os ouvintes que estão escutando através da Rádio Agudo. Se comentou a terceira marcha, mas acho que eu fui o vereador que esteve presente nas três marchas que aconteceram. Acho que pode-se dizer com toda clareza hoje que essa foi a marcha que foi mais valor, mais atenção foi dado em parte do nosso governo estadual. Então, acho que a expectativa é muito boa que essa marcha possa refletir alguns assuntos importantes e que podemos ter sucesso na nossa 4ª Colônia e Região. Comitê de Edificações, número 117 a 120, que seja realizada a abertura de bebedouro na propriedade da senhora Nildo Geraldo Schiffer, bairro Porto Agudo. A instalação de uma boca de lobo na rua Geribá, nas imediações do mercado, além de mais ali, que já tinha o material mais ou menos foi retirado. Que seja feito planeamento no pátio da propriedade do senhor Emerson Pfeiffer, em Teutônia, visando a concessão de um copão. Ele se inscreveu já há um bom tempo atrás na Secretaria da Agricultura, mas até hoje não está tendo êxito. Então a gente espera que o mais depressa possível possa ser feito esse planeamento para ele possa fazer essa construção. Também seja colocado uma carga de cascalha na entrada acesso à propriedade do senhor Mário Dume, que também é ali em Teutônia. E um pedido feito por moradores ao redor do posto de saúde da Vila Caiçara para que seja feita uma limpeza na área ao lado que fica do posto, onde ali fica, a água fica empoçada, tem capoeira grande, capim, e isso certamente não progredindo muito, colocando, e também está sendo, muita coisa está se criando lá no meio. Então é um pedido dos moradores ali para que possa ser feito essa limpeza e também o preenchimento desse buraco que está ali ao redor do posto de saúde da Vila Caiçara. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Sandro Goltz.
Saúdo a mesa diretora e também os demais colegas vereadores, servidor Paulo Augusto, a imprensa e aos ouvintes da Rádio Agudo. Eu inicialmente quero comentar sobre que possivelmente nos próximos dias teremos início o calçamento na rua Marechal Floriano, a subida na lateral do Clube Centenário, aonde já foi licitado as pedras que serão colocadas nesse trecho de estrada, como também a mão de obra que será fornecida pelo empresário do nosso município, a construtora Ian, de propriedade do empresário, o senhor Ivo Ian, que até com muita competência e rapidez concluiu a rua Borges de Medeiros, em frente à empresa do senhor Gilberto Cibelo, e ele, como vencedor da licitação, possivelmente nos próximos dias fará o início nessa obra na rua Marechal Floriano. Comentar também que hoje, falando com o secretário Lauri, que devido ao tempo ter chovido e com essa umidade e também com a previsão de chuva que teremos, que tem para, acho que no dia de amanhã e possivelmente quarta-feira, que hoje tentaram dar sequência nos trabalhos de recapeamento no Cerro da Figueira, aonde chegando lá os caminhões estavam com dificuldades de sair da pedreira, ficando prejudicado esse trabalho, e que possivelmente irá deslocar a máquina de onde está para abrir valetas e também a limpeza de bueiros em ruas que ele julgar necessário fazer nas estradas gerais do nosso município. Seria essa a participação, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Valério Tribin.
Quero cumprimentar a mesa diretora, colegas vereadores, a imprensa aqui presente e os ouvintes da Rádio Agudo. Falar sobre a terceira marcha dos vereadores realizada a Porto Alegre, já comentada pelos colegas que me antecederam, mas dizer que na audiência, na saída do coronel que estava representando o secretário, tenente, o coronel que estava representando o secretário de segurança, colocamos as necessidades do município de Agudo, o que tange a segurança pública, e o colega vereador Pedrinho de Lima até esteve junto. Colocamos que o município de Agudo tinha 17 mil habitantes, tinha um presídio e não tínhamos delegado e nem o comandante responsável pelo pelotão da Brigada Militar de Agudo. Ele nos colocou que, com certeza, nos próximos dias teríamos novidade, uma vez que a Secretaria da Segurança está fazendo uma adequação, e com esta adequação os municípios que não têm delegado, eles vão fazer o remanejo, e isto já nos traz alegria, porque se isto realmente vem a acontecer, vamos dizer, esta marcha já surtiu alguns efeitos. Quanto a, na Secretaria de Transportes e Planejamento, é reivindicado não só pelo município de Agudo, mas também por outros municípios da Quarta Colônia, a questão da recuperação do trecho do trevo do Rincão do Mosquito até a cidade, que se encontra em péssimas condições e deve ter uma atenção especial do Estado. Também comentar que no último sábado estive acompanhando a Gincajura, uma gincana organizada pelos jovens do meio rural. Essa Gincajura aconteceu lá no Cerro dos Belém, um sábado com bastante frio, mas tivemos lá vários grupos de jovens fazendo diversas brincadeiras, e onde nos colocaram um desafio, juntamente com o colega vereador Luchinho, a serrar uma tora lá com um serrote de vai e vem que há muitos anos atrás era usado pelos agricultores do interior do município de Agudo. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores e a imprensa que acompanha os trabalhos da Câmara. Duas indicações apresento na noite de hoje, uma delas pedindo uma luminária na propriedade do senhor Lídio Schmengler. Segundo ele, morador da Linha Nova, há mais de um ano esta luminária está prejudicada. Peço também, em nome de moradores da localidade do Porto Alves, uma parada de ônibus na bem próximo à propriedade do senhor Aldo Zimmer, em função de várias crianças necessitarem se utilizar o transporte escolar, considerando que toda aquela comunidade escolar, ela precisa ouvir até Alberto Pasqualini ou até alguns mesmo se utilizando da escola Dom Érico Ferrari. Então, deixo essa preocupação dos moradores para que a administração municipal tenha o conhecimento e construa lá uma parada de ônibus. Seria essa a participação, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelmann.
Saudação aos colegas vereadores, servidor da casa, à imprensa e a todos que acompanham nossos trabalhos através da Rádio Agudo. O nosso registro também da participação na terceira marcha dos vereadores à capital gaúcha e encontro com entes do governo do estado, e mais uma vez a nossa expectativa no sentido de que a gente consiga para o município de Agudo e também para a região da Quarta Colônia aquilo que estamos levando no sentido de reivindicação, e fazer um pequeno comentário a respeito da Secretaria do Meio Ambiente. Nós soubemos que existe tramitando hoje a nível de estado, junto aos deputados estaduais, projeto de autoria do deputado Fabiano Pereira, do PT de Santa Maria, a respeito de crédito de carbono. Mas fico muito mais feliz em saber que o governo do estado está trabalhando em cima de um outro projeto que vai abranger com muito mais ênfase a questão do crédito de carbono para o Rio Grande do Sul. E nós, aqui no município de Agudo e talvez em toda a Quarta Colônia, nós soubemos que a área verde da nossa região, em especial aqui do município de Agudo, mesmo sendo uma grande consumidora de lenha, principalmente em função dos fornos de estufa, das secadeiras de arroz, nossa área verde está crescendo. Então, para nós, é um passo importante que o governo gaúcho, o governo do estado do Rio Grande do Sul está dando, no sentido de fazer com que aquilo que nós produzimos dê bom e daquilo que nós estamos preservando, mais cedo ou mais tarde, vai ter a sua recompensa. Então, o nosso município de Agudo, aí, com toda certeza, existem as estatísticas a de que existe um avanço muito grande da área verde, principalmente por mino fundo que existe, e com certeza, mais cedo ou mais tarde, a recompensa vai estar aí. E fico feliz pela presença do ex-colega vereador do PSTB de Santa Maria, Jorge Possabon, como secretário adjunto do Estado, com a sua determinação no sentido de agir em nome do governo do Estado. Acho que para nós foi um grande passo termos alguém que tem afinidade política com o nosso município, tem afinidade política com a nossa região, e com certeza isso nos dará bons frutos. Seria isso, senhor presidente.
Passamos o espaço da tribuna livre. O espaço está prejudicado por não haver inscrito. Passamos o espaço do grande expediente, onde discursam os vereadores. Valério Tribim, passo a palavra.
Não farei uso do espaço.
Passo a palavra ao vereador Sandro Goltz.
De mesma forma, não farei uso do espaço.
Comunico os senhores vereadores Márcio Halbstadt e Ismael Miller, que estão inscritos para a próxima sessão. Peço ao secretário da mesa que faça a verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores a quórum para instalar a ordem do dia.
Abro espaço para ser discutido. Sim. Passemos a ordem do dia está prejudicada, que o projeto de lei 011, número 11, 2008, está nas comissões. Abro o espaço para discussão do... Passemos o espaço da pauta. Discussão preliminar e suplementar. Peço ao secretário que passe a apresentação da matéria.
Primeira sessão de pauta, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contribuir mensalmente com as entidades nacional, estaduais e microrregional de representação oficial dos municípios.
Abre-se o espaço até 4 vereadores para discussão. Como ninguém se manifesta, passemos as explicações pessoais. Até 5 vereadores que façam sua inscrição na mesa.
Claudete.
Vereador Wilson.
Dário.
Sandro.
Passo o espaço à vereadora Claudete Hoffmann.
Aproveito o espaço para dizer, transmitir aqui o recado da comunidade Cerro Seco, também do Cerro dos Ferres, que estão contentes com a recuperação da estrada. Por outro lado, a comunidade do Cerro dos Camargos está pedindo a recuperação, então peço ao líder do governo que repasse esse pedido ao setor de obras. Da mesma forma que o líder do governo deu uma força ao senhor Aldo Halberstadt, da linha Boêmia, que solicita a colocação de tubos na entrada de sua propriedade, tubos estes que há 3 anos a patrola, por um acidente, demoliu, e que até hoje não foram recolocados, e toda chuvarada que dá sempre estraga a estrada ali e também dificulta o tráfego de carros e de alunos que por aí vão para pegar o transporte escolar. E quero aproveitar ainda o espaço para parabenizar a Associação Hospital Agudo pelos 90 anos de história, 90 anos trabalhando pela saúde do nosso povo aqui de Agudo, também da região. Da mesma forma, parabenizar a paróquia São Bonifácio, que realizou ontem a sua tradicional festa em homenagem ao padroeiro. E ainda parabenizar a comunidade evangélica de Novo São Paulo, que fez ontem a sua festa da colheita, também com grande êxito. É esta a minha participação, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, aproveito o convite do Cored para estender aos demais colegas vereadores e aqueles que estamos ouvindo, para que participem da Assembleia Municipal do processo da consulta popular a ser instalada amanhã, terça-feira, às 16 horas, no plenário Vox Populi. É uma única convocação para a definição das metas que integrarão a cédula da consulta popular 2008. É importante a presença, pois acreditamos que a consulta popular tem apresentado alguns resultados positivos, algumas obras só aconteceram em função exatamente desse procedimento, desse processo que já ocorreu em anos anteriores. É importante que tenhamos uma clareza em relação ao que deve se propor e, consequentemente, o poder de mobilização da comunidade para participar deste processo. Gostaria de fazer aqui um registro de agradecimento, senhor presidente, a todos que participaram, de uma forma ou de outra, das comemorações dos 90 anos de fundação do Hospital Agudo, evento este que aconteceu no último sábado e que teve uma grande participação popular. Deixo aqui uma preocupação que, por certo, não é só minha, mas de muitas pessoas que, na semana passada, em virtude das más condições do tempo, várias manifestações de apreensão com a obra já tão discutida e comentada aqui na Câmara da Floriano Zurowski, onde populares se depararam com caminhão atolado, caminhonete atolada, não tendo passeio público, precisando se socorrer da via de rolamento. Observamos agora a diminuição do passeio público numa das laterais, os postes de iluminação pública estão exatamente na pista de rolamento e, inclusive, um orelhão público também está hoje dentro da pista de rolamento. Eu não sei o que vai acontecer, a gente não tem muita clareza em relação ao projeto proposto, mas fica a interrogação da preocupação. Tomara que seja encontrada a melhor solução para esta via. Seria, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Gás.
Saúdo mais uma vez a todos. Agora, neste espaço, gostaria de fazer um apelo, não fiz anteriormente, ao setor competente que dê uma olhada aqui passando o nosso correio, onde foi há poucos dias atrás aberto uma vala ali para a construção de uma obra, uma grandiosa obra que vai sair naquele local. Só que este calçamento que falta repor ali naquele local, e logo passando também esta abertura aberta, que está ali ou até hoje, possui um declive bastante acentuado, e todos que fazem esse trajeto de carro, com certeza, quando cruzam ali, devem saber bem do que eu estou falando. É um declive que, se a gente não passar de carro ali de uma forma bem devagar, não existe um carro ali que não vai arrastar e se danificar. Então, pedi ao diretor de obras da cidade que dê uma atenção e, talvez, ali com um pouco de serviço, talvez um meio dia de serviço, dará ao nosso usuário um pouco mais de tranquilidade. Participei também, no sábado último, já os colegas comentaram, do grandioso jantar junto à comunidade evangélica, que era homenagem aos 90 anos da Associação Hospital Agudo. Aproximadamente umas 500 pessoas deviam estar no local, atender o apelo desta associação, e ali fizeram e conduziram de uma forma brilhante, pela organização e pela forma que homenagearam ali a todos os antecessores e fundadores da Associação Hospital Agudo. Também dar os parabéns à atual diretoria, que de forma muito adequada e muito correta vem trazendo, conduzindo a associação para que todos tenham um atendimento de forma necessária e adequada. Então, tornar isso a público, dar os parabéns então a todos os homenageados daquela noite e também à atual diretoria que está à frente da Associação Hospital Agudo. Seria isso, senhor presidente.
Passa pela palavra o vereador Sandro Goltz.
Eu, nesse espaço, também quero parabenizar a Associação Hospital Agudo, né, pelos seus 90 anos. E no jantar que tivemos, onde participei no sábado à noite, homenageando aos primeiros, aos fundadores da Associação Hospital Agudo. Mas eu quero também fazer uma colocação de uma parte da construção do hospital onde é atualmente o hospital agudo do nosso município. Naqueles anos, por volta de 69, 70, onde Armando Goltz era o atual provedor do hospital agudo, e após passarem, teve o início da construção, eu na época tinha 10, 11, 12 anos, eu me lembro que em festas que foram feitas naquela época, até grandes festas, onde foram carneadas 5, 6 cabeças de gado para a festa, onde queriam sensibilizar a comunidade para angariar recursos para ajudar na construção daquela obra. E eu quero também, vou dizer, nesse espaço, fazer um comentário que Armando Goltz escrevia as cartas destinadas para a Alemanha, dizendo o que estava sendo feito para que eles mandassem os recursos que estavam prometidos para a execução desta obra. E na época, o pastor Brauer, que foi por intermédio da Igreja Evangélica que tinha esse contato com a Alemanha, ele traduzia as cartas para enviar para a Alemanha. E também as cartas da Alemanha vinham, né, escritas em alemão, destinados para provedor e as pessoas que estavam nessa diretoria. E que, em parte, dessa resposta que vinha da Alemanha, onde eles diziam, no linguajar deles, que os recursos que foram primeiros pedidos para essa obra, eles lá sabiam que não seriam suficientes até a etapa aonde aqui se queriam chegar, né? Com isso também, eles sabiam que foi pedido mais recursos do que estava destinado e que após acabou acontecendo. E registrar também que na época que era o coordenador da construção, o senhor Geraldo Losican, né, que também um grande articulador para que essa grande obra que estamos comemorando os 90 anos nesses dias, né, fosse realizada. Então eu só queria registrar essa pequena passagem de alguma coisa que me foi comunicado pelo vô há anos atrás.
Cumpridas as fases regimentais, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária que será instalada na próxima segunda-feira. Agradeço a presença da senhora vereadora e dos senhores vereadores e a atenção dos agudenses. Está encerrada a sessão e uma boa noite.